בעזרת השם, דף צדיק ג' תדריש מנחות עולה פסועה בווינזנוף דף שלום עליכם. סימוס דף צדיק ב' עמוד ב', נעדל סמלין הג'יבר שנוזו יספונצ'ינוס. כל קורבנות היחיד טעונים צמיחה. חוץ ובכל מעשר ופסח. טוב, אני שתעשיתי לזן דלידה צמיחה, קומבין ג'אביו מוסחביזה. ניסייתו סקריפיסיוס ודונו תנקיסי הפויאנה קבסה דו אלימאו. אקשס דו אבאצ'י. Então, de modo geral, o dono que faz isso. Vimos no show passado algumas exceções à regra. E vimos, no, vimos também que, de modo geral, num caso de um sacrifício público, não se faz smicha. As exceções são Pardem da Vashet Sibur, Seira Mishtaler, e conforme Rabi Shimon, Seira Vodal Kuchavi, que a gente viu ontem. Falando na Mishnah, de modo geral, o sacrifício do indivíduo precisa de smicha, mas tem três exceções. Bechor Maser e Pesach. A pessoa está obrigada a sacrificar o animal primogênito que nasce. Esse é um sacrifício do indivíduo, mas é uma exceção. Ele não faz smicha. A pessoa também está obrigada a sacrificar o Korban Maser, o dízimo da nova cria. Ele não faz smicha, nem o sacrifício de Pesach. Então nós vamos falar breta sobre isso, agora vamos ver as fontes. Korbanó velo Bechor. No trecho do Shlamim, que a Torá fala lá, mitzvah da smicha, a Torá fala três vezes korbanu. A pessoa faz smicha nesse sacrifício. A Torá fala três vezes isso. Quando a Torá fala de forma específica, esse sacrifício, veio dizer esse e não outro. Então, fala a verdade, korbanu velo abechor. Nesse caso a pessoa faz smicha, em outro caso não. A Torá veio excluir o sacrifício do bechor, do animal primogênito. Sheachol ve'arodinu. Fala Beto, eu poderia pensar que o Korban Bechor precisa de smicha. Por quê? Mashlamim, Sheik do Shatan Merechem, Teunin smicha. Bechor Sheik do Shatan Merechem, Erodin Shatan smicha. Fala Beto o seguinte, Kalva Homer. Quando o Shlamim nasceu, ele não era o sacrifício de Shlamim. Não tinha nenhuma santidade. Depois foi santificado. E tem a mitzvah da smicha. A pessoa sacrifica o shlamim, tem que se apoiar na cabeça do animal. O animal primogênito já nasceu Bechor. Já nasceu com essa santidade. Então, muito mais que deveria ter a lei da smicha. Estamos no mar korbanó velo Bechor, por isso fala tudo aqui não. Nesse caso você faz smicha, no outro caso do Bechor não se faz. Korbanó velo maaser. Segunda vez que a Torá fala korbanó, veio excluir outra coisa. Nesse caso você faz smicha, outro caso não, veio excluir o dízimo da nova cria, o maaser. Sheachol verodino. Eu poderia pensar que o korban maaser precisa de smicha, porque o mashlamim shen do mikadshim lifnem ou leacharem teunin smicha, maaser shen mikadesh lefanav ou leacharav enodin shetaun smicha. Fala para tu o seguinte, a pessoa santifica o sacrifício de shlamim, esse animal está santificado. Não é possível santificar mais algum animal com a santificação desse. Ele santificou esse animal é o shlamim, outro não. Quer santificar outro, tem que santificar outra vez. No caso do dízimo é diferente. A pessoa tem a nova cria de animais. Então, ele tem que colocar os animais num curral e atrair os animais para fora. Os animais vão saindo e quando chega no décimo animal, ele fala, Siri, esse décimo animal é um dos sacrifícios do dízimo. Ele vai continuar contando, cada décimo animal é o dízimo. Isso vai ser sacrificado. Mas também tem uma situação diferente. Se a pessoa fala que o nono animal é o décimo, ou ele chama o décimo primeiro animal de décimo, esses animais são sacrificados também, mesmo que não são o dízimo. O dízimo é o décimo animal. Mas se ele falar que o nono é o décimo e o décimo primeiro é o décimo, também eles vão ser sacrificados. Então, uma situação mais rigorosa no caso do dízimo, que é possível sacrificar como dízimo, mesmo os animais que não são dízimo, nono e décimo primeiro. O shlamim não tem essa situação. A pessoa santificou o shlamim, esse está santificado, outros não. Então, um aspecto mais grave no caso do dízimo. Então, se no caso do shlamim tem smicha, faz sentido dizer que no caso do dízimo também. Tamud lomar korbanó velo maaser. Por isso, ela exclui. Nesse caso se faz smicha, no caso do shlamim, no caso do dízimo não. Korbanó velo Pesach. O terceiro korbanó veio excluir o sacrifício de Pesach. Sheachol velo dinu. Eu poderia pensar que o Pesach precisa de smicha. Por quê? O mashlamim, sheinu be'amod ve'aveh, teulin smicha. Pesach shehu be'amot ve'ave, eno din she'taun smicha. A pessoa, de modo geral, não está obrigada a sacrificar o shlamim. Ele se voluntariou, ele prometeu, aí vai trazer o shlamim. De modo geral, o shlamim não é um sacrifício obrigatório, por padrão. E tem smicha. O Pesach é um sacrifício obrigatório, um aspecto mais grave. É uma obrigação sacrificar na véspera de Pesach. Então, muito mais que eu ia dizer que tem que ter smicha. Se shlamim tem e não é obrigatório, Pesach que é obrigatório, muito mais que deve ter smicha. Então, vou tomar curva no velo Pesach, por isso a Torá exclui o Pesach. O shlamim tem smicha, Pesach não. Eu não era para essa breita. E carnifrach. Mare shlamim, shekhen teorim nesachim, metnufat chazé veshok. Pergunta agora para esses três raciocínios. O fato do shlamim ter smicha não é base para dizer que Behor, Maser e Pesach vão ter smicha. Podemos dizer que não. O shlamim tem smicha porque o shlamim tem outros rigores, outras humrot, leis graves que não se aplicam nos outros. Tem nesachim, a pessoa sacrifica o shlamim, tem que sacrificar também farinha, azeite e vinho. Behor, Maser e Pesach não. O shlamim tem tnufat, chazé veshok. O dono e o coen tem que movimentar o peito e a coxa do animal. Bechor Maser e Pesach não. Então eu posso dizer que também Shlamim tem smicha, Bechor Maser e Pesach também. Eles não têm smicha. Então, não tem base para dizer, por lógica, que se o Shlamim tem smicha, Bechor Maser e Pesach também tem. Pode ser que não. Assim como o Shlamim tem outras leis graves que não tem, os outros não têm. Nessa rímite no fã. Então a pergunta para essa braita, por que a braita tem que usar esses três korbanó para aprender que Bechor Maser e Pesach não tem smicha? Realmente, a braita trouxe essas palavras korbanó como uma dica. Uma dica que esse sacrifício tem smicha, outro não tem smicha. Mas realmente não vamos usar isso como fontes. Eu pergunto, ela crai lamari. Então, esses três palavras korbanó são fontes para o quê? Responde, korbanó velo korban chavero. Agora a Gemara explica. O primeiro korbanó veio dizer o seguinte: a pessoa faz smicha no seu sacrifício. Veio dizer que a pessoa não faz smicha no sacrifício de outra pessoa. Se Reuven traz um sacrifício, Reuven tem que fazer smicha. Shimon não faz smicha. Korbanó velo korban chavim. O segundo korbanó veio dizer que se um goi trouxe o sacrifício no Betamigdash, o judeu não vai fazer smicha pelo goi. O judeu faz smicha no sacrifício dele. Korbanó lerabot kolba le korban le smicha. O terceiro korbanó veio dizer, o dono faz smicha. Korbanó. O dono faz smicha no sacrifício dele. Isso veio dizer, além da... Já sabemos disso. Isso veio dizer mais. Que se tem vários sócios, donos do sacrifício, todos fazem smicha. Assim sustenta a Gemara aqui. Vamos ver mais sobre isso na sequência. Hayoresh Somer. A Mishnah também disse que se a pessoa santificou um animal para o sacrifício e faleceu, o filho dele, o herdeiro, vai sacrificar o sacrifício do pai. Num caso normal, essa vai ser a lei, com a exceção de alguns casos, como Hatat e Asham. Mas, de modo geral, o herdeiro sacrifica o sacrifício do falecido e faz smicha, falou a Mishnah. E também tem o poder de fazer atmurá, memir. Ou seja, quando a pessoa santifica o animal A para o sacrifício, ele diz, o animal A vai ser substituído pelo animal B. Ele faz a tmurá, o que é proibido. Isso funciona até certo ponto. Os dois animais vão ser sacrificados. A substituição não funciona. Não vai ser o animal B que vai ser sacrificado em vez do animal A. Os dois vão ser sacrificados. Tu vai falar, Leamiroto, não faça a tmurá. Mas a pessoa tem esse poder. Fala a Mishnah. O herdeiro também tem esse poder. O pai faleceu com o sacrifício, o herdeiro vai sacrificar. E ele tem esse poder de fazer a tmurá. Se ele diz que o animal B é substituto do animal A, os dois vão ser sacrificados. Assim disse a nossa Mishnah, que o herdeiro faz smicha e tem o poder de fazer tmurá. Tane Rav Hananya kamed Rava. Rav Hananya falou uma breta para Rava. Yoresh enom sumer. Yoresh enom memir. Disse a breta diferente. O herdeiro não faz smicha. O herdeiro não tem como fazer tmurá. Galantnan, a Yoresh Somer, o Mevi, Nessachar, o Memir, perguntará, a Mishnah não fala assim. A Mishnah não disse diferente? O Yoresh, o herdeiro, faz smicha, faz tmura. Amar Yifchai falou no Yifchanan, será que temos que descartar essa braita? Essa braita foi transmitida errado? Ou temos que inverter o que a braita diz, que o herdeiro faz smicha, faz tmura? Amar Lilo falou, mas não mexa nessa braita. Matnita mani Rabi Yudai, essa braita vai como Rabi Yudai. Tem uma discussão sobre esses casos. Terá que falar breve. Yoresh Somer, Yoresh Memir. Fala Tanakama como a nossa Mishnah. O herdeiro se apoia na cabeça do animal antes do abate, faz smicha. O herdeiro tem o poder de fazer tmura. Yudá Omer, Yoresh no Somer, Yoresh no Memir. Fala bem que não. O herdeiro não faz smicha, não tem como fazer tmura. Então a breita que Rav Hanan trouxe vai como Rabi Yudá. Qual o motivo da opinião de Rabi Yudá? De onde ele aprendeu que o herdeiro não vai smirrar, não tem o poder de fazer tmura? Então, korbanov e não korbanav. Rabi Yudá aprende de uma das palavras korbanov que a gente viu antes, que o herdeiro faz smirrar no sacrifício dele, não no sacrifício do pai dele. Korbanov e não korbanav. Veliv tchilat ekdesh misof ekdesh. E Rabi Yudá associa a lei da smirrar com a lei da tmura. A smirrar é no final da santificação do animal, logo antes do abate para o sacrifício. A tmura é antes disso, quando a pessoa santificou o animal e ele fez tmura, tentou substituir esse animal por outro. Então, falando a Buda, assim como o herdeiro, ele não faz smicha no final da santificação, ele não faz tmura também no princípio da santificação. Mas o fekdesh yoresh no sumer, av tchilat ekdesh yoresh no memi. Assim sucede a Buda. Verabanan, os sábios discutem com a Buda, a nossa Mishnah. O herdeiro faz smicha, o herdeiro pode fazer tmura? Por quê? Hamer yamir lerabot et hayoresh. Torá fala duas vezes que ele fez tmura, ele fez tmura. Então fala Rabi Yudá, a Torá vem enfatizar que a pessoa pode fazer tmura, se ele tem o poder, é proibido, mas ele tem esse poder, o herdeiro também tem. De ali, sof ekdesh, mitchilat ekdesh. E Hamim também associam o princípio da santificação com o final da santificação. Matrilat ekdesh yoresh memir, avsof ekdesh yoresh somer. Assim como no princípio da santificação, o herdeiro tem o poder de fazer tmura, do sacrifício do pai dele, assim também, no relação ao final da santificação do animal, o herdeiro faz smicha, se apoia na cabeça do sacrifício do pai. Então, uma discussão entre Rahamim e Rabi Yudá. Tudo verá banana, é corbanó, mai abdelê. O que Rahamim aprende dessa palavra korbanó? Rabi Yudá aprendeu korbanó velo korbanaviv. Rahamim discute com Rabi Yudá o que Rahamim aprende de korbanó. Então, como a gente viu antes, korbanó velo korbanaviv velo korbanaviv. A Torá diz, a pessoa faz smicha no sacrifício dele, não no sacrifício do goi. Korbanó velo korbanaviv. A pessoa faz smicha no sacrifício dele, não no sacrifício de outro judeu. Korbanó lerabot korban lekorban lesmicha. E o terceiro korbanó deve dizer que se temos vários donos do sacrifício, todos fazem smicha. Então, Rabi Yudá usou um dos korbanó para dizer lo korban aviv, que o herdeiro não faz smicha no sacrifício do pai dele. Então, Rabi Yudá não concorda com uma das leis de antes. Vai usar korbanó para isso, não vai usar para o que a gente falou agora. Então, qual a discussão entre Rabi Yudá e Rahamim? Não, vamos ver duas explicações. Primeira explicação é que Rabi Yudá discute com a última lei. Rabi Yudá sustenta que se temos vários donos do sacrifício, um dono só faz a smicha, não todos os sócios. Então ele usou o korbanó para outra coisa. Tá? Lo korban aviv. Vem na minha outra explicação. Itle. Podemos dizer que Rabi Yudá concorda que se temos vários sócios, donos do sacrifício, todos fazem smicha. Então ele usa um korbanó para isso. Então, conforme essa explicação, na verdade diz o seguinte: de uma palavra korbanó, a gente aprende duas coisas já. A pessoa faz smicha no sacrifício dele, não no sacrifício de outro judeu, nem no sacrifício de um goi. Então as duas coisas se aprendem da mesma palavra korbanó. Aí trolei trekra. Então temos dois korbanó sobrando. Had korbanó velo korban aviv, veida merabot korban le korban lesmicha. Um korbanó é para dizer, conforme Rabi Yudá, que o herdeiro não faz smichá no sacrifício do pai, somente no sacrifício dele. E o outro corbanô é no caso dos sócios, que todos os sócios, donos do sacrifício, fazem smichá. Ramim aprende a dizer Amer e Amir, essa repetição, fez tmurá, para dizer que a pessoa faz tmurá e o herdeiro faz tmurá. Ele discute, fala que o herdeiro não tem esse poder. Então, o que ele aprende dessa repetição, Amer e Amir? Me bale a bota e chá. Me dá acrescenta a mulher. Ou seja, que a mulher que santificou o animal também tem o poder de fazer tmurá. Netana fala, Breit explicando isso. Todo o trecho da Tmurá está escrito no masculino. Então, eu poderia dizer que só o homem tem o poder de fazer Tmurá, a mulher não. Fala Braita, mas o filho da Rabota Teixá. Da onde a gente aprende que a mulher também tem o poder de fazer Tmurá? Então, o Domar Amir e Amir, por isso a Tmurá repete, ele fez Tmurá, para dizer que a mulher também tem esse poder. Então, Rabi Yudá aprende isso desse Hamer e Amir. Hamim aprenderam de Hamer e Amir que o herdeiro faz tmurá. Da onde Hamim sabe que a mulher faz tmurá? Rabanan dar shimeveim. Hamim aprende desse Vav, disse. E também. Quer dizer, e também a mulher faz tmurá. Rabi Yudá veim lodash. Rabi Yudá não sustenta que aprendemos desse Vav alguma lei. Então aprende de Hamer e Amir. Começamos uma Mishnah Matnit. Hakol somchim. Qualquer pessoa pode fazer smicha, se apoiar na cabeça do animal, do sacrifício, antes do abate. Porém, tem várias exceções. Chutz mi'cheresh o tebekata. O surdo mudo, o pessoa que tem um retardo mental e a criança não fazem smicha. Besumá, o cego, lo aleno, não faz smicha. Doved kohavim, o goi também não. Ve'evet, o escravo também não. Ve'ashaliach, o emissário, o shaliach também não faz smicha. A pessoa mandou um sacrifício com um emissário. O emissário não faz smichá, porque ele não é dono do sacrifício. Veisha, a mulher não faz smichá também. A Torá fala, diga ao povo, aos filhos de Israel, e vão fazer smichá. Os filhos de Israel fazem smichá, as filhas de Israel não. Fala a Mishnah, smichá shiare mitzvah. Se não fazem smichá, o sacrifício vale mesmo assim. A mitzvah da smichá não é me'akev, não é indispensável. Ala rosh b'shteyadai. A pessoa faz smichá se apoiando com as duas mãos na cabeça do animal, ou b'makom shesomchim shochatim, se faz a smichá dentro da azará, onde vão abater o animal, b'techev b'smichá shchitá, e logo depois da smichá tem que fazer o abate. Vamos lá. Bishlama Kereshotei Katan, de lá Bne Deanin. Tudo bem, dá para entender? Kereshotei Katan não fazem smichá. O surdo mudo, a pessoa com retardo mental ou uma criança não fazem smichá, porque eles estão isentos de todas as mitzvot. Então, estão isentos também da smichá. Ovet Kuchavim Nami, Bne Israel Somchim, Bne Kuchavim Somchim. Também no caso do Goi, a Torá fala: diga ao povo, aos filhos de Israel, vamos fazer smichá. O goi foi excluído daqui. Então, isso dá para entender. O goi não faz smichá. Ela suma a maitamalo. Por que o cego não faz smichá? Então, vamos ver duas explicações. Rav Chisda e Rav Yitzhak bar Avdim. Os sábios discutiram. Hadamar, um deles disse, Ati asmichá smichá mizikneda. Primeira explicação é de uma gzera shavá, da palavra smichá. Temos o trecho da smichá, e temos um outro trecho do Par Helem Davar Shetzibur, que a Torá também fala lá, a lei da smichá. No caso do Par Helem Davar, como a gente viu ontem, é que o tribunal disse que algo é permitido, o povo fez isso, depois esclareceu que o tribunal errou. E vamos trazer um Par Helem Davar Shetzibur, um sacrifício de um boi, e o tribunal vai fazer smichá. Então, o Sanedrim não pode ter nenhum juiz cego. O juiz tem que poder ver as testemunhas, poder ver os réus, não pode ser um cego. Muitas coisas que a pessoa entende para julgar, quando ele vê o réu, as testemunhas, o cego não pode ser um juiz. Então, assim como lá, no Parelem de Barat de Seguro, não vai ter nenhum cego que vai fazer smichá, porque nenhum juiz pode ser cego. Assim também, vamos aplicar isso por Gzerah Shavah, para o trecho da smichá, em geral, que o cego não faz smichá. Essa é a primeira explicação. porque temos essa que será chamada associação da smicha do par no davar com a smicha normal. Vechad amar, outra opinião, aprende de uma outra que será chamada até a smicha smicha, meulat leia. A pessoa que vem visitar o Beit HaMikdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shalosh Regalim, pela visita ao Beit HaMikdash, ele traz uma olat leia, um sacrifício de olá. O cego que não vê o Beit HaMikdash, ele não tem como trazer olat leia. Então, assim como lá, o cego não vai fazer smicha na olat leia, porque não vai sacrificar olat leia. Assim também, o cego não faz smicha em nenhum caso. Vamos aplicar a lei da olat leia para a lei da smicha em geral. Então, analisa aqui. O Eman Gamar me olat leia, maitama lo yalev min zikneida. Por que essa opinião aprendeu da olat leia, o sacrifício da visita do Beit HaMikdash, e não aprendeu do Parilem da Varsha Tzibur? Viramos a página. Danin yachid mi yachid, ben danin yachid mi tzibur. Essa opinião fala o seguinte. Vamos associar a smicha, no caso normal, do sacrifício do indivíduo, com outro sacrifício do indivíduo, olat leia. Não com o Parilem da Varsha Tzibur, que é um sacrifício público, porque o povo pecou. Então, essa opinião dá prioridade ao olat leia para associar a smicha num sacrifício normal, de modo geral, não se faz smicha num sacrifício público. Então, assim como lá, o cego não traz o olat leia e não faz smicha, também o cego não faz smicha nunca. O Leman de Yalev Bizeknei dá, maitama lo yalev me olat leia. Por que outra opinião aprendeu de Parilem da Varsha Tzibur? Por que não aprendeu de olat leia? Danin midi dechtiv be smicha begufem, midi dechtiv be smicha begufem. Lapuki olat reia de igufa meolat nedavar gamra. Te explica. A Torá não escreve claramente na olat reia faça smicha. Sabemos essa lei que quando a pessoa visita o Beit HaMikdash traz o sacrifício de olá nas festas, se aprende que tem a smicha do sacrifício de olá comum. Mas a Torá não escreve claramente faça smicha na olat reia. Então, essa opinião diz, vamos fazer uma gzera chamada da smicha, a palavra smicha com outra palavra smicha. A Torá não fala a palavra smicha na olat leia. Fala no caso de parelem davar. Então, assim como lá, o juiz que vai fazer smicha não é cego, assim também a gente vai aplicar isso a smicha geral, que o cego não faz smicha. Então, explica, Gemara, isso que foi dito da olat leia. Etana etana kamei deraviza baraba. Falou o sábio uma braita. Veakrim et haolá veaseh kamishpat. Esse passuk se refere a um sacrifício de olá obrigatório e diz, faça como a lei. Ou seja, kamishpat olat nedavá. A Torá veio dizer que as leis de um sacrifício de olá obrigatório vão ser como as leis do sacrifício de olá voluntário. Como a lei da smicha. Limeda olat chová shetana smicha. Veja, assim como a Torá diz que no caso da olá voluntário, a pessoa faz smicha, também no caso de olá obrigatório ele faz smicha. Isso inclui olá treia, da visita do Beit HaMikdash. Continua. Ve'a ebed ha-shaliach ve'a-isha. Mishnah disse, o escravo não faz smicha. Também o emissário não faz, o shaliach. Também a mulher não. Tanu Rabbanan fala a breta. Yadô ve'lo yadavdô. O pessoal fala três vezes. Que a pessoa faz a smicha no sacrifício dele. Três vezes. Então fala a breta. Então ela vem dizer, ele faz smicha. O escravo dele não pode fazer smicha por ele. Ele faz smicha. O emissário, o shaliach, não faz a smicha por ele. Nem a esposa dele pode fazer smicha por ele. Pergunta, por que tudo isso? A ideia é a mesma. O dono faz smicha, outra pessoa não. Então já excluímos a mulher, o escravo e o emissário. Por que três vezes yadô? Então, tzricha, tudo isso é necessário. E Katav Rahman Achad, se a Torá tivesse dito uma vez só Yadô, então, Hava Amina Lemaut Eved de Lav Bar Mitzvot. Ele ia dizer, bom, a gente exclui o escravo. O escravo não está obrigado a todas as mitzvot como o dono. Então, o escravo não pode fazer smicha pelo dono. Aval Shalir de Bar Mitzvot, Veshluchor Sheradam Kumoton, é malíssimo. Mas eu poderia pensar errado. Se a pessoa mandou um sacrifício como Shaliach, o Shaliach está obrigado às mitzvot como o dono, e ele é um representante do dono, dono do sacrifício. Então, poderia pensar que ele pode fazer smicha no lugar do dono. Fala tudo aqui não. Yadom e Lotchaliach. Vesh minan haletati, se a Torá estiver separado por aí. Então, de lav que gofedam. Aval estou de que gofedam e matismach. Eu poderia pensar errado. O escravo, o emissário, não podem fazer smichá pela pessoa, porque eles não são como a pessoa. O Shaliach é um representante. Não é como o dono do sacrifício. Então ele não pode fazer smichá no lugar do dono. Mas estou que shiladam kumotó. A esposa da pessoa é como ele. É como o corpo dele. Então eu poderia pensar que a esposa pode fazer smichá pelo marido. Tricha falatura aqui não. A esposa é como o corpo, mas não é exatamente o corpo, não é exatamente o marido, então não faz a smicha. Continua. Smicha, xere mitzvah. Disse a Mishnah que se não fazemos smicha, o sacrifício vale mesmo assim. Tanu Eman fala breta sobre isso. Vesamach v'nitza. Faça a smicha e você vai receber a sua capará. Pergunta. Mechi smicha mechaperet. Velo en capará labedam. Quando a pessoa faz smicha e recebe a capará, ele recebe a capará quando o sangue do sacrifício é jogado no misber, chinemar do Passuk, que Adam o Banef e Jehapera. O Passuk fala claramente isso. Então o que o Passuk fala? Vai fazer o smichá e vai receber a capará. Ele lomar mecha, shim asar el smichá shiare mitzvah, male lava katuf, keiro lo kipe, mekipe. Veio dizer, se a pessoa não deu bola para smichá, diz que não vai fazer smichá, e sacrificou o sangue do sacrifício, a capará valeu. Mas, uma vez que ele fez pouco caso e não fez smichá, a Torá considera como se a capará dele não foi perfeita. A capará valeu, mas não foi feita da forma melhor. Betânia Gabi Tnufa Kegavna. A mesma coisa foi ensinada sobre a mitzvah da Tnufa. Tem alguns sacrifícios que o Kohen, o dono, tem que movimentar parte do sacrifício. Como os Shlamim, vimos também no caso da Minchá, tem vários casos que se faz Tnufa. Então, fala breta. Letnufa lechapé, faça a movimentação e o dono vai receber a sua capará. Lechitnufa mechaperet, veloim capará labedam. Pergunta: a pessoa recebe a sua expiação, a sua capará, quando o sangue é jogado no mizbeach. Quando o sacrifício é sacrificado no mizbeach, não quando se faz a movimentação. Shneimar ki adam ubenefesh lechapé. Então, por que a Torá diz: faça a tnufa e ele vai receber a capará? Lelumar lecha. Shima sabet nuva shiare mitzvah, male alava katuf, keilo lo kiper ve kiper. Mesma coisa. Se a pessoa fez pouco caso da tnufa, a Torá considera como se o sacrifício valeu, mas não foi feito da forma melhor. Por isso a Torá diz: faça a tnufa para que a capará seja perfeita. Como no caso da smicha. Alarosh, a Mishnah disse que se faz a smicha colocando as duas mãos sobre a cabeça do animal, tanto no banano diz a braita, e a doa larosh, velo e a doa latzavá. A pessoa se apoia na cabeça, não no pescoço. E a doa larosh, velo e a doa lagabai. Mais uma vez, e a doa larosh, veio dizer, coloque as mãos sobre a cabeça, não sobre as costas do animal. E a doa larosh, mais uma vez, velo e a doa lachazê, para dizer, não se apoie no peito do animal. Por que tudo isso? Já entendemos da primeira vez que tem que colocar as mãos na cabeça do animal. Já sei que não no pescoço, não nas costas, não no peito. Então, por que tudo isso? Tudo é necessário. Se a Torá tivesse dito uma vez só. Então, já dizer, bom, coloque as mãos na cabeça e não no pescoço do animal, porque o pescoço está numa altura mais baixa do que a cabeça. Mas eu poderia pensar errado. Você pode colocar, se apoiar nas costas do animal, porque está na mesma altura do que a cabeça. Assim que eu poderia pensar. Tricha, a Torá fala que não se apoie nas costas. Se a Torá tivesse parado por aí, poderia pensar errado que não se apoie no pescoço ou nas costas do animal, só na cabeça. Mas a pessoa poderia se apoiar no peito do animal. Porque existe a mitzvah da tnufá de movimentar o peito do animal com a perna. Então poderia pensar que o peito tem um status como a cabeça do animal. Uma vez que tem a mitzvah da tnufá, teria também a mitzvah da smichá. Sim, eu poderia pensar. Fala tudo aqui, não. A smichá é na cabeça. A tnufá é no peito. São duas coisas diferentes. Continua. E vai perguntar nos anos. e a dor atzadima. O que acontece? A pessoa se apoiou na lateral da cabeça do animal, não em cima. Então, chamou uma prova, de Tana fala breita, aba birá, 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 omer, fala o sábio, e a dor a larosh, velo e a dor a tzadim, que a larosh significa sobre a cabeça, não na lateral da cabeça. Bela via pergunta da Bíblia. Matlitma, o que acontece se colocaram um pano sobre a cabeça do animal e a pessoa se apoiou? Moshe Tachutz. Tashma, o bilvash, ele não tem da barchotzit, beno le ben azeva. Fala preta claramente, não pode ter nada que separa entre as mãos da pessoa e a cabeça do animal. Continuamos. O Bishtei Adai. Mishnah disse que a pessoa se apoia com as duas mãos sobre a cabeça. Minami, de onde você aprende isso? De onde você sabe que uma mão não é suficiente? A Maria Shtakish da Makra, Fari Shtakish, trazendo uma braita, trouxe o passu. Vesanach Aaron, Echtei Adav, Ktiv Yadon, Ktiv Shtei. Então escreve Shtei Yadon. Aaron se apoiou com as duas mãos. Seria Shtei Adav, mas escrito Yadon, uma mão. Por quê? Zebanav, Kolba Konshne Maria Yadon, Arikanstan. Fala Breita, quando a Torá escreve Yadô, significam duas mãos. Isso que a Torá veio dizer que Shteyadô, veio dizer que quando a Torá escreve Yadô, no singular, na verdade se trata das duas mãos. Achei farut lecha katuf achat. A não ser que a Torá diga uma mão. Yadô achat. Aí é uma mão. Mas se a Torá fala só Yadô, então significam duas mãos. Porque a Torá escreve aqui Shteyadô, se trata das duas mãos. Mas a Rabi Elazar, a Rabi Hashmata, a Rabi Midrash. Rabi Elazar foi para o Beta Midrash e falou esse ensinamento de Reish Lakish. Velo a Rabi Mishmei de Reish Lakish. Não falou isso em nome de Reish Lakish. Rabi Elazar trouxe isso como se ele achou essa braita. Ou recebeu essa braita. Chamar Reish Lakish Veikpat. Reish Lakish não gostou disso. Quando a pessoa escuta algo de alguém, quando ele transmite, deve falar, eu escutei de fulano isso, como uma consideração com fulano. Então, Rabi Elazar não falou em nome de Reish Lakish. Reish Lakish não gostou. Malei falou Reish Lakish para Rabi Elazar, perguntando: Isa kadatach kolecha dechtiv yado tartinino, lama li lemichtav yadav? Yadav? Pergunta Reish Lakish: se você está certo, por que às vezes a Torá escreve yadav no plural? Se yado são duas mãos, então por que a Torá tem que escrever yadav às vezes no plural? Akshele stream verban. Yadav Yadav Teviena, Yadav Ravlon, Sekiret Yadav. Reish Lakish perguntou 24 de 24 psukim que a Torá escreve Yadav no plural. Perguntou Reish Lakish, se a Torá, quando fala Yadô, significam já duas, por que tem que falar Yadav no plural? Isto que Reish Lakish não tinha resposta. Lebata Denach Dati Amale. Reish Lakish se acalmou e falou para Rabi Elazar: Mai tama lo tema li, yadav de smicha kamri. Falou Reish Lakish, por que você não me respondeu? Esse passo de shteyadô, que a Torá escreve, que se lê shteyadav, é no caso da smicha sobre o sacrifício. Então, fala Reish Lakish, você poderia me dizer que a regra que a gente aprende aqui desse shteyadô é que quando a Torá escreve yadô, no caso da smicha, se trata de duas mãos. Mas de modo geral, quando a Torá escreve yadô, é uma mão. O que a gente aprende nesse passuk de Shteyadô, que se lê Shteyadá, é que, no caso da Smichá, Yadô significam duas mãos. Mas não significa que em toda a Torá é assim. Por isso a Torá escreve em outros casos Yadá, como esses psukim, Yadá Tevena, Yadá Ravlo, etc. Pergunta. Besmichá namektiv, vai smochet Yadá, alá, vai itzavéu. Quando Moshe Rabbeinu colocou as mãos sobre a cabeça de Yeshua, a Torá escreve Yadá no plural. Também lá é uma smicha, apoiar as mãos. Porque lá a Torá escreve Yadav, conforme Reish Lakish, no caso da smicha e a doce, eles ficam já duas mãos. Então, smicha de Bema Kamre, que disse Reish Lakish, no caso da smicha para o sacrifício. No caso de Moshe e Yeshua, não era do sacrifício, claramente. Então, no caso do sacrifício, como passou Shtei Yadav, e a doce, eles ficam duas mãos. Em outros casos, a Torá escreve Yadav no plural. Continua. ובמקום שסומכים שוחטים, תכף בשמיכה שחיטה. Disse a Mishnah, a gente faz a smicha na azara, e disse a Mishnah que a gente faz o abate do sacrifício logo depois da smicha. A gente faz a smicha na azara porque lá é o local do abate, e a gente logo depois da smicha faz o abate. Pergunta mais calma, isso é uma redundância. Se a gente tem que fazer o abate logo depois da smicha, o abate é na azara, a smicha também tem que ser na azara. Uma redundância dizer as duas coisas. Fazemos a smicha na azara. Abatemos logo depois da smicha, uma redundância. Aqui que a mãe, então explica agora. במקום שסומכים שוחטים, שתכף לסמיכה שחיטה. משנה ויהיו ספליקה. A gente faz a smicha, se apoia na cabeça do sacrifício na azara, porque vamos ter que abater logo depois da smicha. Uma explicação. Não é uma redundância. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos continuar esse assunto. Terminar o capítulo com mais uma Mishnah. Vamos começar, Perek Shtei Alechem, com as leis dos dois pães de Shavuot, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.